Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 28 de setembro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O setor de psicologia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promoveu ao longo do mês rodas de conversa sobre saúde mental destinada a técnicos administrativos, professores e terceirizados da universidade. As atividades são transmitidas pela plataforma Google Meet e a última roda do mês será realizada na quarta-feira. E para conversar sobre a ação Um Olhar da Psicologia e sobre saúde mental em geral, convidamos a integrante do Serviço de Psicologia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a psicóloga Márcia Minari. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Obrigada, boa tarde, Thalita. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa FMS. Muito bom sempre poder falar sobre saúde mental, sobre nossa saúde emocional.
Márcia, para começar, explica para a gente como essas rodas de conversa foram pensadas. Foi mais por conta dessa questão do Setembro Amarelo? Ou vocês já tinham percebido essa necessidade de abordar esses assuntos relacionados à saúde mental com os servidores?
Bem, Thalita, essas rodas de conversa que fazem parte, como você falou, né, que é do projeto de saúde do servidor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em tempos de pandemia, o olhar da psicologia, elas foram pensadas inicialmente pelas demandas e necessidades advindas pelo momento que estamos vivendo de pandemia, desse isolamento social, né, como decorrência. Pois identificamos que este período de isolamento ele tem trazido aí um aumento de ansiedade, questões de medo, né, modificações na nossa dinâmica familiar, justamente pelas mudanças necessárias que tiveram que ocorrer, né, e adaptarmos, né, para gerenciar esse novo modo de trabalho que foi o teletrabalho. Então, assim, o setor de psicologia, em consonância, em conformidade, tanto com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tanto, né, com as ações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que vem realizando ao cuidado com as pessoas e proteção à comunidade universitária, neste momento específico de isolamento social, a equipe de psicólogas da universidade, tanto do campus de Campo Grande quanto de todos os campos, ele pensou, essa equipe propôs, então, oportunizar um aprofundamento do conhecimento sobre questões de saúde emocional neste período de isolamento, pensando, além de oferecer este conhecimento, esse aprofundamento do conhecimento, oferecer também um espaço de escuta, de fala entre servidores e convidados. Por isso que nós pensamos nesse modelo de roda de conversa e não no modelo de live, né? Então, para que esse modelo de roda de conversa, nós pensamos para que esses servidores não pudessem somente escutar, mas a possibilidade de interação, possibilidade de oferecer um espaço de cuidado, de escuta qualificada e de troca entre servidores. E aí, quando você colocou sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Nós pensamos em unificar essa ação das rodas de conversa justamente no mês de setembro, por ele ser considerado, né, o mês amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, assim, essas ações, né, como essa, que oportunizam a conversa e a importância de se falar sobre saúde mental nos diversos grupos sociais que vivenciamos, entre eles o trabalho e a família.
Pensando nisso que você falou sobre essa troca, justamente essa roda de conversa, porque nós temos algumas informações sobre saúde mental, né? Mas mais do que ouvir, onde está essa importância em também poder falar e compartilhar, saber que o outro também pode estar sentindo aquilo que você sente?
É justamente isso, né, Thalita? É oportunizar essa troca de conhecimento, essa oportunidade de fala, né? Porque esse momento específico, surgiram muitas demandas e muitas questões. E aí, com essa questão da pandemia, as consequências devastadoras que essa pandemia trouxe para todos nós, em dimensões diferenciadas para cada pessoa, para cada família, mas, de uma forma geral, com consequências para toda uma sociedade, né? Com mudanças drásticas aí nesse estilo de vida, perdas de vida, né? Prejuízos sociais e econômicos, além de um forte impacto emocional para os indivíduos como um todo, né? Então, essa oportunidade de falar sobre toda essa vivência, nós pensamos que seria muito oportuno.
Pensando em tudo isso que você mencionou, todo esse contexto, como é que esses temas foram pensados e de que forma eles têm sido trabalhados com esses servidores?
As rodas de conversa, nós pensamos em 4 rodas de conversa nesse mês de setembro, né? A primeira foi pandemia e sofrimento mental, impacto nas relações sociais e pessoais, que a convidada Isloane Machado, ela falou sobre esse, né, sobre essa roda. A segunda roda foi sobre saúde mental e trabalho das mulheres em tempo de pandemia. A nossa convidada foi a professora Ellen Bueno. A terceira roda de conversa, que foi na última quarta-feira, isolamento e seus reflexos nas relações familiares, que o professor Tiago Ravanello falou sobre essa discussão. E a última, que vai ser estresse e ansiedade em tempos de isolamento, né? Como podemos nos prevenir? A convidada para essa roda será a Cláudia Zucala, né? Então, essas rodas, elas têm um formato de que o participante, ele traz conteúdo, ele traz um conhecimento especializado sobre esses temas, né, que eu mencionei. E aí nós abrimos a fala aos participantes, aos servidores, que eles, quem se sente à vontade, ele pede a palavra para falar nessa roda. Até por isso que nós pensamos em vagas limitadas, né, justamente para que as pessoas tivesse essa oportunidade de poder falar, e as pessoas que não se sentem à vontade de pedir, vamos dizer, de ter a palavra, podem fazer os comentários e as perguntas e se colocar pelo chat, né? Então, assim, as rodas têm acontecido, lógico que cada roda de conversa ela tem uma dinâmica que ela vai se modificando. Como todos os grupos, eles vão sendo construídos, né, a partir do momento da vivência, mas, no geral, a gente tem conduzido dessa forma e a gente tem surgido questões muito positivas com essa, neste formato de roda de conversa.
Inclusive, as inscrições para essa última roda de conversa terminam hoje, dia 28, né? E o link está disponível no site da UFMS, ufms.br. Márcia, eu queria aproveitar para te perguntar: que impacto vocês esperam que essas rodas de conversa tenham com os servidores, principalmente nessa questão de escuta qualificada, tanto na saúde mental quanto nessa percepção sobre o assunto?
Bem, Thalita, o nosso objetivo, né, como eu disse, que é uma ação para ir se somar entre as ações do SUFMS, né, da Universidade Federal, que vem realizando ao cuidado com pessoas e proteção à comunidade universitária. Então, o nosso objetivo mesmo é propor e oportunizar um aprofundamento do conhecimento especializado, porque nós estamos sobrecarregados aí de informação, ainda mais neste momento. Então, assim, a oportunidade realmente de escutar uma fala e um conhecimento especializado de profissionais que estão estudando sobre toda essa situação, né, da pandemia. Então, além dessa situação ainda de oportunizar esse conhecimento especializado, oferecer esse espaço realmente de escuta, né? De escuta, de fala, de troca, porque o que a gente percebe é que uma realidade que um servidor coloca, que uma pessoa coloca, muitas vezes é uma realidade que muitos estão vivenciando. Então, essa troca, ela é muito benéfica, né? Ela é muito salutar.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O tema de hoje são as rodas de conversa sobre saúde mental para servidores da UFMS e saúde mental em geral. A convidada é a psicóloga Márcia Minari. Outro ponto importante é a respeito do serviço de psicologia da UFMS, que oferece apoio psicológico para esses servidores com atendimento online, né? Eu queria saber como funciona esse apoio, como é possível buscar e que você diferenciasse o que é o apoio psicológico e o atendimento terapêutico, né? Que eu acho que é um ponto importante destacar essa diferença.
Bem, neste período agora de isolamento, né, da pandemia, nós, como os serviços, as atividades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nós estamos realizando atendimentos online. Então, temos esse suporte psicológico pela Dias, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nós temos este suporte pela Progep, nós temos esse suporte pelas psicólogas. Hoje, nós temos psicólogas no campus de Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá, Chapadão do Sul e Coxim, além daqui do campus de Campo Grande, né? Então, no próprio site da progep.ufms.br, tem os telefones possíveis da DIS, esse contato, né, para procura dos psicólogos. Bem, quando você perguntou sobre a diferença, né, deste apoio psicológico e da psicoterapia, né? Então, nós realizamos um apoio psicológico e ele é característico, né, por ele ser breve. Então, ele atende uma demanda pontual do servidor, no caso, ajudando, né, esse servidor em sua necessidade e dificuldade específica. E aí, quando nós verificamos que este servidor precisa trabalhar questões emocionais mais profundas, né, nós encaminhamos ele para aí realizar a psicoterapia, vamos colocar assim, que é de médio a longo prazo. E aí nós encaminhamos quando esse servidor tem um plano de saúde, né, muitos, incluindo PAS, Unimed, como outras possibilidades de encaminhamento. E aí a gente verifica a realidade e situações específicas, né, demandas específicas de cada um.
Outra situação que nós estamos acompanhando nesse momento é um retorno gradual em várias atividades, né? Seja de escola, comércio, empresas, até serviços de lazer. Então, eu queria saber que impacto isso pode ter na saúde mental dos trabalhadores. Passamos por uma readaptação, né, para esse trabalho remoto, e essa readaptação de rotina, de voltar aos poucos, tende a ser mais fácil do que foi essa mudança para o home office, ou é uma adaptação totalmente diferente?
Bem, Thalita, como tudo que se relaciona à pandemia, né, é uma incógnita para todos nós, né? Todos nós estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade, né? Com essas situações que estão acontecendo, né? Com as consequências dela como um todo. Então, assim, como a volta ao trabalho de forma presencial, nós sentiremos à medida que retornarmos. Penso que sentimentos de insegurança ainda serão muito fortes, né? Até porque a vacina ainda, ela não existe ainda, né? Então, assim, essa é uma realidade. Acredito ainda que à medida que voltarmos ao trabalho de forma presencial, como no início da pandemia, nós teremos que readaptarmos a diversas novas realidades do ambiente de trabalho, porque ele não será mais o mesmo como antes, né, Thalita? Então, assim, até porque nós teremos todo um conjunto aí de normas a serem seguidas, né, de biossegurança. Então, situações que iremos sentir e vivenciar somente no momento oportuno de tal realidade.
Pensando no contexto da sociedade em geral, não somente dos servidores da universidade, né, mas no caso de quem não tem previsão de voltar para atividades presenciais por enquanto, o que, que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade nesse tempo de espera?
Essa é uma discussão que tem sido levantada nas rodas, Thalita. Não temos receitas prontas, né, mas algumas sugestões podem ser pensadas. Como manter a organização da divisão do tempo entre atividades do trabalho e da nossa família? Então, essa é uma questão que tem surgido em todas as rodas, né? Para que essa fronteira entre o público e privado, que ficou muito, né, um limite muito próximo, né, que ele seja o máximo possível preservado. Então, essa situação. Outras questões que aí podem ser pensadas, que é um momento oportuno aí de retomar ou iniciar, né, novos hobbies, como, né, questões manuais, jardinagem, pintura, instrumentos musicais, além da oportunidade, né, e da importância de cuidar neste momento de exercício físico e reeducação alimentar. Mas também é importante colocar, né, que pensar que se o estresse e a ansiedade estão acometendo, afetando grande parte da vida da pessoa, né, é importante pensar em procurar psicólogos e ou profissionais da saúde. E aí você vai me perguntar, né, mas de que forma, né, saber quando esse limiar, este limite de ansiedade e de estresse estão excessivos na nossa vida, né, Thalita?
Sim.
E aí eu penso que uma forma importante de identificarmos quando esse limite está excessivo é quando essa ansiedade, esse estresse, né, ele começa a afetar diferentes dimensões da nossa vida. Por exemplo, né, quando essa ansiedade começa a prejudicar nosso sono, quando começa a prejudicar a produtividade no trabalho, quando a gente não, vamos dizer, tem essa perda, né, de uma capacidade produtiva grande, né, ou vamos dizer, consequências aí, questões, né, que começam a prejudicar as relações, por exemplo, com o marido, com os filhos, né, quando essa perda de paciência, né, quando essa agressividade, né, realmente começa a prejudicar. Então, assim, são são sinais, né, amarelos, sinais vermelhos que temos que estar atento, né? Então, assim, e para essa discussão sobre ansiedade e estresse, uma das questões que tem surgido de forma também recorrente na fala, né, que tem a ver com o que eu estou colocando, é importante de nos cobrarmos menos, Thalita. Pois não temos a nossa rede de apoio, como tínhamos antigamente, né? Que eram as escolas, os pais, né? O parquinho, o ajudante do lar, né? Então, assim, e aí nós passamos a tomar conta de todas essas funções, né? Então, é importante, sim, realizarmos o nosso melhor sempre, né? Mas olhando com carinho e percebendo esse nosso limite para que a ansiedade não toma conta da nossa vida, né, Thalita?
E justamente isso de respeitar o limite pode ajudar a diminuir esses sentimentos de culpa, né? Talvez por diminuir um pouco a produtividade, a concentração, de sofrer um pouco de ansiedade, de estresse nesse momento.
É isso mesmo, Thalita, porque certa ansiedade, certo estresse, né, vamos dizer, numa medida, ele é necessário, porque a gente precisou se adaptar. Então, qualquer tipo de situação que nos exige essa adaptação gera esses sentimentos. Então, numa medida, vamos dizer, um certo limite dessas situações, ele foi necessário. Mas a gente tem que estar atento a esse excesso, né? E principalmente quando não se está se passando esses sentimentos, essas situações, e quando estão sendo prejudiciais. Então, assim, essa percepção, né, desse nosso limite, dessa nossa, vamos colocar, nova realidade, né, ela é muito importante para a gente estar atento a essa questão aí do nosso cuidado, da nossa saúde mental.
Para encerrar, Márcia, aproveitando um pouco essa questão do Setembro Amarelo e de toda essa reflexão que a gente conversou sobre saúde mental, eu queria que você deixasse a sua recomendação a respeito de tudo isso, né? De estar atento aos sinais do corpo em relação ao estresse, ansiedade e principalmente desse autocuidado, né? E de compartilhar com as pessoas sentimentos, vivências, enfim.
Bem, Thalita, eu penso que aproveitando esse mês, né, de Setembro Amarelo, né, que fala sobre a importância de falar sobre o suicídio no sentido de prevenção, né, prevenção ao suicídio, ou seja, prevenção à vida, né, prevenção ao cuidado da nossa saúde mental, coloco que é muito importante e é pertinente esta oportunidade de falar sobre saúde mental nos diversos ambientes da nossa vida. Né? Então, porque essa oportunidade, tanto que nós estamos tendo aqui agora, como as rodas de conversa, né, elas são importantes para o quê? Para abrir um espaço de diálogo sobre saúde mental entre os nossos familiares. Então, esse espaço que antes ele não era da mesma forma como hoje está ocorrendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente negava esse diálogo. E é justamente o contrário. Falar em prevenção de saúde mental é abrir o espaço para essa fala, para essa conversa, né? Entre os nossos familiares, no espaço do trabalho, no espaço entre amigos, né? Porque com isso a gente acaba diminuindo a resistência, né? O medo que nós temos em poder falar sobre essas situações, né? E lembrar que, então, essa possibilidade de abertura de diálogo nós teremos na próxima quarta-feira. Agora, né, então as inscrições elas estão encerrando hoje, então assim, a oportunidade de ter essa oportunidade de troca, né, troca de conversa, de informação, né, que então será quarta-feira, relembrando com o tema estresse e ansiedade em tempos de isolamento, como podemos nos prevenir, quem será a nossa convidada, Cláudia Zucala.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje falamos sobre a ação Um Olhar da Psicologia e Saúde Mental em geral. A convidada foi a integrante do Serviço de Psicologia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a psicóloga Márcia Minari. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, Thalita. Obrigada a todos. Boa tarde.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem!
Você ouviu Liga da Saúde!